Então, essa mensagem surgiu porque em um dos encontros de liderança que fizemos aqui mesmo, o Ministério Impacto reunido aqui nesse lugar, nós nos perguntamos sobre qual era o equilíbrio necessário a um ministério como o nosso, que é um ministério muito pautado e caracterizado como um ministério profético, ou que compreende-se assim, não é? E como um ministério desses precisava ser equilibrado, tá? Então a mensagem foi breve e rápida, e a mensagem originalmente era uma exortação a todos os desalinhados. Então, isto é, aqueles que já não estavam reunindo de forma convencional, ou aqueles que já tinham algum grande desapontamento com o estilo convencional, tanto de reunir como de viver em igreja. Tá? A esses desalinhados foi que eu falei. Então, era uma mensagem que falava bastante sobre moderação. Para esses momentos aqui, nesses encontros, eu resolvi que nós deveríamos começar compreendendo também o papel necessário da revolução e da palavra profética. Eu temia que nós enfatizássemos muito sobre moderação em um ambiente onde a moderação já é algo presente, inclusive é necessária alguma espécie de falta de moderação, de desequilíbrio positivo, para que as coisas possam ir para frente. Então nós vamos começar falando sobre a importância dos profetas enquanto revolucionários. Se você quiser saber mais sobre visão profética, temos uma apostila. Se você quer saber mais sobre ministério profético, também temos uma apostila. São temas apaixonantes e que tomam muito tempo, tem muito conteúdo. Então, nessa minha abordagem, eu quero trabalhar o ministério profético nesse viés que é compreendê-lo como formado por pessoas que são revolucionários, como pessoas que são pessoas insatisfeitas com a ordem natural das coisas, com o establishment, a palavra que significa o que está estabelecido, o que é considerado normal por todos, e são pessoas que são tomadas por uma justa indignação e elas então anseiam e produzem uma mudança. Então nós vamos observar os profetas aqui, e os profetas, como eu os apresento aqui, não são exemplos de gente equilibrada, e em alguns casos não são também um exemplo de muita sanidade. São um exemplo de gente desequilibrada e pouco sã. Então é importante observar que nessa minha abordagem estou elogiando os profetas ao mesmo tempo que fazendo essa apreciação. Tá? Então vamos observar isso aí de perto. Primeiro, como é que os profetas começam no Velho Testamento? Os profetas não eram previstos quando a lei foi enunciada, sabe? Acreditava-se mesmo que se o sacerdócio, o ministério do sacerdote e dos juízes funcionasse, você poderia não precisar de profetas, porque o profeta surge quando algo não funciona. O profeta é, por natureza, alguém que vai entrar em ação para corrigir um desvio. Se os sacerdotes ouvissem a voz de Deus, se o ministério sacerdotal funcionasse desse jeito, e a liturgia prevista no Pentateuco, em Levítico, ela fosse algo aplicado, a lei funcionasse, o povo fosse ensinado, se os juízes, aqueles que julgavam pequenas questões, também funcionassem, o profeta seria um personagem desnecessário. O profeta surge porque nada disso funciona conforme idealizado. Então o profeta é alguém que chega já numa situação errada, uma situação doentia. Então ele é, por natureza, alguém que é chamado para uma emergência. Se tem uma palavra que define muito bem a sensação afetiva de um profeta, é emergência. Um profeta sente o peso de uma urgência, de uma emergência. Ele é alguém que está ali para corrigir determinada situação. Ele é alguém que chega também em um ambiente que não está funcionando conforme Deus havia planejado. Então ele tem muita energia para corrigir. Algo curioso com respeito aos profetas do Velho Testamento embora não seja aplicado aos profetas depois de um tempo, você vai notando, há um amadurecimento do ministério profético ao longo do Velho Testamento, mas no início os profetas eram pessoas que portavam a mensagem, independente do seu caráter. Então a palavra, ela não se misturava com a vida do profeta. O profeta era alguém que ouvia, recebia uma instrução divina, ia lá e entregava, sob certos aspectos, é claro que não era exatamente assim, mas o profeta era qualquer pessoa que tivesse recebido uma revelação da Deus que escolhia. Ele revelou algo a alguém, e essa pessoa, munida de coragem, é verdade, ia lá e entregava a palavra. Então, a única importância do profeta era não contaminar a palavra com palavras dele, não deixar de entregar e não inventar nada. O profeta era alguém que recebia uma revelação divina, ia lá e fazia a entrega. E o caráter dele interessava? Não. O que interessava era se ele era capaz de cumprir essa tarefa, essa missão. Ele era um portador da mensagem. Quanto menos ele se envolvesse na mensagem, quanto menos de si ele colocasse, melhor para ele. Então, a maneira como você averiguava se um profeta era verdadeiro era simples. Ó, ele falou que ia acontecer tal coisa. Aconteceu? Se aconteceu, ele é verdadeiro. E se não aconteceu, é falso. Pronto, era uma verificação, uma avaliação muito rápida, sabe? Mas é verdade que isso não se aplica em todo o Velho Testamento. No Velho Testamento, você vai observando que os profetas vão se envolvendo de tal maneira com a relação com Deus, com o peso pela palavra, e é verdade que já começa com Moisés, né? Mas você vai vendo que os profetas vão assumindo uma cumplicidade na mensagem que eles entregam, uma parceria com Deus, um sofrimento, um envolvimento pessoal. As profecias vão sendo geradas com os profetas, depois de um período, a partir de experiências pessoais que emulam, que apresentam tanto ao profeta quanto ao povo como Deus se sente. Então há um amadurecimento do ministério profético em que os profetas vão se envolvendo. Mas a grosso modo, no Velho Testamento, quem o profeta era não era tão importante quanto manter a imagem, a palavra, a mensagem que ele ia entregar preservada, tá? Havia um paradoxo que os profetas vivenciavam. Eles eram respeitados pelo povo, porque os profetas eram pessoas temidas e respeitadas pelo povo. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham muita impopularidade. O povo esnobava e mangava muito deles. Quanto mais poder a pessoa detinha, mais ela costumava depreciar os profetas. Aquela imagem ali mostra uma mulher fazendo assim, né? Quer dizer, ele está louco profetizando isso. Então, mesmo na época da antiguidade, mesmo na época dos tempos bíblicos do Velho Testamento, as pessoas eram muito ligadas a coisas do cotidiano, a certos pensamentos racionais da época, e o profeta sempre aparentava ser alguém fora do seu tempo. O profeta era sempre um indivíduo que, quando falava, estava atrapalhando alguma coisa. Então, ele era um perturbador. Se ele já entrou na situação porque a situação estava errada, mas o povo estava acostumado com ela, ele já era tido como alguém que está alterando a rotina, sabe? Está mudando a forma como as coisas vinham acontecendo. Então o profeta vivia esse paradoxo. Ele era respeitado, principalmente depois de morto. Mas ele era impopular quando vivo. Então a rotina era, critica o profeta, persegue, mata alguns, depois que morreu você vai erigir um túmulo todo monumental ao profeta. E você, então, gosta do profeta depois que ele morreu, depois que ele passou. Os profetas parecem muito com esses artistas que nós vemos na história da arte, não é? Que eles tiveram aqueles insights muito antes do seu tempo. Os profetas são assim. Eles falam, mas o que eles falam raramente era compreendido ou apreciado na época em que eles falaram. Eles raramente sobreviviam para ver a mensagem deles criando algum impacto no povo, tá? Então eles tiveram vidas muito difíceis. A vida dos profetas foram vidas pautadas em muita melancolia, em muita impopularidade, em muitos casos poucos relacionamentos. Vamos adiantando que vocês verão isso. O profeta era tomado por uma visão revolucionária. Aqui tem que explicar. Quando a gente acredita que a ordem natural das coisas é suficiente, não precisa de revolução. Eu acredito que meu filho levanta tarde e está saindo com os amigos e passeando à noite, mas eu acredito que isso é uma questão de adolescência passageira. Então, a minha intervenção é menor, não é? Pode acontecer, não é? Essa é uma fase de agora, ele está de férias. Só que daqui a pouco eu olho e vejo aquela urgência, estou perdendo meu filho. Ele passa a noite fora de casa. Ele está desaparecido de casa durante o dia, está dormindo, está, eu acho, talvez até esteja usando drogas. Então eu começo a pensar, a ordem natural das coisas tende a piorar. Então não adianta acreditar que o tempo vai resolver, assim pensa o profeta. Ele não acha, o tempo vai resolver isso. Ah, continua reunindo. Vai indo lá no culto, nas reuniões no templo. Ao contrário, os profetas diziam, esses sacrifícios não valem nada. Vocês me honram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então eles tinham uma linguagem muito forte para acreditar. O que vocês vêm fazendo é insuficiente, é ruim, não presta. Então a revolução é aquela grande e justa indignação que ocorre no coração do profeta, que ele tem raiva do que vai errado, ele tem raiva da ordem costumeira das coisas, porque ele não acredita que aquela ordem vai evoluir para algo que agrade a Deus. O profeta é tomado então por uma sensação de urgência, emergência, que clama por reforma rápida. Não uma reforma que possa acontecer naturalmente, mas uma reforma rápida. Isso é revolução. Funciona com todo mundo, com profetas, com revolucionários comunistas, com revolucionários sionistas lá de Israel. É sempre gente que acredita que a história precisa ser acelerada. Acredita que o timing divino, no caso do profeta, o ritmo de Deus, é superior ao ritmo que os homens estão praticando. Então o profeta é alguém que pensa, se as coisas continuarem desse jeito, não vai, nós nunca vamos nos aproximar da visão de Deus, de como Deus deseja. Então o profeta é tomado por uma visão. Essa visão preenche todo o seu consciente. Ela preenche o seu tempo, sua paixão, seus afetos. Isso toma totalmente. E ele não tem espaço para mais nada fora dessa visão. Essa visão era tão poderosa para os profetas que eles ficam sem assunto se o assunto não for essa visão. Você vai discutir com ele, não tem assunto. Não tem nada, não tem outro assunto que ele possa se interessar. Então ele é tomado por uma visão revolucionária. Por isso os profetas eram chamados também de videntes. Era vidente não só porque tinha aquela visão carismática. Ele teve uma visão, passou um filme na mente, isso acontecia também. Mas ele era vidente porque ele tinha uma visão de Deus e ele anunciava aquela visão. E era uma visão que tomava o seu espírito, tomava a sua alma, tomava o seu estilo de vida totalmente para isso. Então eles eram personagens meio míticos em Israel, né? Eles eram personagens que espantavam, que assombravam também Israel. Porque quando Israel percebia que tinha um profeta, sabia que o povo tinha uma direção a seguir. E as direções eram do jeito que está no livrinho sobre a visão. Você tinha uma visão estratégica para o povo todo, tinha visão local, tinha visão individual. A palavra do Senhor, enquanto direção, orientação, ela não era escassa. Quando tinha um profeta, ela era entregue, ao povo. E era sempre uma visão revolucionária. Era sempre uma visão que acelerava. Agora chegamos no Evangelho, então. O Evangelho também é revolucionário? Eu vou mostrar aqui como ele é revolucionário. Mas ele surge de um jeito bem dramaticamente diferente do que a gente esperava ver no Velho Testamento. E talvez por isso mesmo ele seja tão revolucionário que até mesmo aqueles mais zelosos judeus não conseguiram reconhecer em muitos momentos como ele funcionava, né? Quando o Evangelho é angelicalmente anunciado, quando Cristo vai nascer, e os anjos estão avisando os pastores, eles usam essa frase, né? Em Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Aqui então nós vemos três elementos. Primeiro, no Evangelho só Deus tem a glória, toda a glória dele. Essa é uma questão vital para o Evangelho. Que Deus tenha toda a glória. E é também uma maneira de interpretar o Velho Testamento. Porque um dos problemas do Velho Testamento com o povo é que o povo dividia a glória de Deus, a sua atenção, ele acabava prestando glória a outros deuses, que também são símbolos, às vezes, de prestar glória a si mesmo, do seu próprio esforço. Mas o Evangelho inaugura um período em que Deus tem toda a glória. Essa é a grande questão que nos invade na espiritualidade. Por que às vezes não podemos conseguir implantar, por exemplo, uma vida devocional de uma vez? Já notou? Às vezes eu tento e tenho fracasso. Qual é a importância do fracasso para nós que vivemos no reino de Deus, no Evangelho? Fracassar é importante para deixar claro que a glória não é nossa. A glória é de Deus. Então o fracasso é também uma escola, porque ele grita bem alto que se a gente conseguir, e vamos conseguir um dia, seja vencer determinadas fraquezas, seja a oração, o devocional com constância, disciplinas espirituais bem exercitadas, elas têm valor quando a gente compreendeu que quando conseguimos, a glória não é nossa. A glória pertence a Deus. Então o Evangelho começa com os anjos anunciando que só a Deus pertence a glória. Ele começa com a paz entre os homens. É que para nós a palavra paz é uma palavra muito idílica, muito ligada a nossas ideias de viagem, de turismo, né? Então tem aquelas fotos daquela praia maravilhosa, lá em Bora Bora. Acertei o nome, Tininha? Acertei? A Tininha manja tudo. O que essa mulher gasta com turismo, meu Deus? Enquanto o Haroldo pregava sobre dinheiro, eu pensei, como essa palavra está falando ao coração da Tininha? Aí você vê aquelas imagens lá de Bora Bora, aquele mar lindo, maravilhoso, você pensa, olha que paz. E eu penso assim, meu Deus, já pensou o dinheiro que uma pessoa gasta para ir num lugar desse? E nunca vai ser igual a foto? Não dá raiva em lugar turístico que nunca ser igual a foto? Você já chega lá, já não consegue observar a paisagem, que você pensa, quanto custou a passagem, hein? Quanto que eu pago do hotel? Quanto eu pago disso? Então, as nossas ideias de paz são lugares quietos em que eu fujo do burburinho. Eu saio daquele turbilhão e eu fico ali um tempo e volto. Mas mesmo nesse lugar eu não vou ficar em paz enquanto eu tenho a perspectiva de voltar. Qual é o pior dia das férias? O último. E quando vai chegando assim, 3 dias antes de acabar, 2 dias antes, a gente vai sofrendo, né? Ai, meu Deus, vai começar tudo de novo. A ideia de paz no Novo Testamento é totalmente diferente. Eles usam uma palavra do grego, eirene. Eirene significa perfeitas condições para o seu pleno desenvolvimento. A palavra paz, nos tempos bíblicos, era talvez uma palavra, em todo o grego koine, uma das mais preciosas. Era uma virtude exaltada por muitos filósofos. Quando a Bíblia usa a palavra paz no Novo Testamento, ela sabe o valor que a palavra paz tem. Quando a gente lê as saudações dos apóstolos, dá a impressão que é a gente cumprimentando, né? Que você chega para a pessoa e fala assim, como é que você está? Tudo bem? Você já tá, se você está respondendo, por que pergunta, né? Você está dizendo assim, está tudo bem, né? Já responde. Alguns perguntam e já respondem. As nossas saudações são muito protocolares, não é? São saudações que fazemos por etiqueta. Fica chato não perguntar como ela vai. Mas se ela disser que vai ruim, meu Deus, vai ser chato mesmo. Já pensou o tempo que isso vai tomar? Então a gente responde às vezes por educação, cumprimenta, manda cumprimento até para quem não gosta. Nossa, se você vê fulano, manda um abraço para ele, bem apertado. As cartas do Novo Testamento são pontuadas por espontaneidade. Quando eles falam graça e paz, não é por educação, não é um protocolo. Era a vida do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da paz. Ele é chamado assim. Em vários textos, ele é chamado o caminho da paz. Depois, Paulo diz, vocês foram chamados para viver em paz, em um só corpo. Faz um estudo nas concordâncias sobre a palavra paz. Ela é usada com muita nobreza, com muita isenção de apenas etiqueta no Novo Testamento. Ela é usada num sentido poderoso, real, de vínculo. Ela está associada a uma ligação que não quebra entre as pessoas nascidas de novo. Ela está associada a um tipo de paz que mantém o cristão sereno em qualquer circunstância. Eu fiz um estudo uma vez profundo, aproveitando o hebraico, tinha um rabino que a gente perguntava as coisas, e a palavra paz no Velho Testamento é aquela paz do feto que fica lá no útero da mãe, o lugar mais tranquilo e mais cheio de paz que você algum dia habitou nessa terra. O mais protegido, fechadinho, tudo controladinho. Nada acontece com você sem passar pela sua mãe primeiro. Então a ideia da paz é uma ideia de autêntica proteção, cuidado divino. Se todas as nossas súplicas são ouvidas na presença de Deus, a paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente, guarda a nossa vida. Então a paz não era um momento de turismo ou um momento relaxante. Eles tinham paz nos lugares mais atrevidos, né? Eles podiam estar presos e ter paz. Podiam conviver com várias tribulações e manter a paz. A paz era uma virtude cristã necessária e que era cultivada e protegida. A paz entre os irmãos era cuidada com todo carinho. A paz do próprio cristão enquanto árbitro, ela era constantemente verificada. Então as pessoas viviam numa atmosfera da paz, uma espécie de sintonia com Deus e pelo Espírito Santo com os outros, muito cuidadosa. Podiam perceber se a paz entre eles estava sendo violada. Então essa paz era uma espécie de consciência de que estávamos agindo de um jeito e descansando em Deus de tal forma que o corpo de Cristo estivesse crescendo em plenas condições de desenvolvimento. Isso era bem verificado, né? Finalmente, a última palavra, a quem ele quer bem, que significa favor de Deus, né? Que significa graça, porque graça é o favor divino. Quando os anjos, então, anunciam, louvam a Deus e estão avisando os pastores sobre o nascimento de Cristo, eles estão avisando sobre três virtudes, ou três dádivas de Deus, acho que essa palavra é melhor, que são entregues pelo Evangelho. Primeiro, é essa veemência em que toda a glória pertence a Deus. Ninguém que é nascido de novo consegue se apropriar da glória de Deus sem sentir culpa. Não tem como. Ele percebe, ele nota. As pessoas notam, se chamam muito a atenção, e se elas começam a recusar esse convencimento do Espírito Santo, você sabe de ministérios que se satanizam, dão espaço a demônios, porque começaram a roubar a glória de Deus. A glória de Deus é algo muito importante. Acho que foi John Piper que se afastou do ministério um tempo, ele mesmo anuncia e comenta, tudo isso para reservar mais tempo com a família, para chamar menos atenção pessoal para ele na mensagem. Achei uma atitude tão linda, tão... Então, as pessoas que ministram a palavra, as pessoas que ministram o louvor, as pessoas que aconselham, que pastoreiam, elas sentem quando, de repente, a glória que pertence a Deus está ficando na mão delas ou estão se envaidecendo. Então, elas percebem, não é? A paz entre os homens é outra dádiva que é dada pelo Evangelho. Só pelo Evangelho nós conseguimos ter paz entre as pessoas. Então esse livro do Filho do Hamas é muito poderoso, porque só o Evangelho coloca alguém que tem algum parentesco com um terrorista, tem a história dele relatada num livro, na mão de israelenses. Não tem jeito de algo assim funcionar. Quando teve aquele ataque terrorista lá em Munique, que matou os atletas israelenses, A Jocum foi até Israel, evangelizou e tirava foto de irmãos árabes e irmãos israelenses de mãos dadas. Tinha gente que se impressionava e tinha gente que rasgava. Só o evangelho é capaz de colocar dois inimigos mortais em amizade. Aliás, é o que a Bíblia fala. Isso é curioso também porque no Novo Testamento, grande parte dele é dedicado para explicar como judeus e gentios podem viver em paz, sem separação. Então a Bíblia fez, no Novo Testamento, já passou por uma série de experiências que produziram as cartas do Novo Testamento, sobre pessoas que procuravam, além das perspectivas humanas, viver em paz. Só o evangelho foi capaz de colocar todo esse pessoal vivendo em paz como um só. Então a paz significa esse vínculo, essa espécie de unidade, de ligação que pode promover o crescimento do corpo de Cristo. A graça é o favor divino, é a boa vontade de Deus conosco que consegue fazer com que tudo isso desenvolva, porque é Ele quem dá o crescimento. O evangelho é revolucionário porque ao mesmo tempo que essa paz preenche o coração do crente, coloca ele em inimizade com o mundo. Porque tem uma coisa, ou essas duas coisas são duas faces da mesma moeda. Paz com Deus significa inimizade com o mundo. E a amizade com o mundo significa inimizade ou falta de paz com Deus. Duas coisas que não combinam. E elas funcionam de tal forma que parece muito ímã naquele motor elétrico. Por que que o motor gira? O motor gira porque tem um lado que atrai, o outro que repele. A corrente elétrica inverte esses lados, com todo o meu conhecimento de eletromecânica, que é zero, estou explicando isso, né? E aí o ímã roda ali dentro e está tudo funcionando. Então é esse tipo de ação que repele o mundo, mas sente-se atraído por Deus, que vai fazendo essa bobina na igreja, vai tornando a igreja energizada, sabe? A vida cristã, o estilo de vida cristão é marcado pela inimizade com o mundo e paz com Deus. Aonde eu vou? Eu procuro paz com Deus. Essa paz me põe inimizade com o mundo, que me faz procurar mais paz com Deus, e assim o motor vai girando. Então o evangelho, ele é revolucionário porque ele não consegue se encaixar na ordem natural das coisas. Ele não consegue observar a situação do mundo e ter amizade com isso. Ao contrário, ele sente justa indignação. Ele sente inimizade, ele cria entre o cristão e o mundo uma total inadequação. Quando um cristão fica amigo do mundo, é porque ele está desprezando a paz que é o árbitro do coração dele e está fazendo coisas que ele começou a perder a paz de Deus no coração, mas não se importou, não foi se incomodando. E aí o nosso coração vai ficando entenebrecido com aquelas nuvens pesadas, aquela falta de paz. E quando eu estou buscando a paz de Deus no coração, tem coisa que às vezes eu estou conversando, não acontece? Eu estou numa conversa entre nós. Às vezes, e podemos conversar, ter conversas alegres, rir, mas de vez em quando eu sei que saí do ponto, não acontece? Eu falo, não, aqui é o limite, não devo continuar. Então a paz de Deus, ela vai julgar mesmo os atos mais íntimos do cristão. O mundo todo pode pensar certas coisas, mas o cristão não dá conta de pensar. Ele nasceu de novo. Perder a paz o incomoda. Aqui tem uma coisa interessante que aconteceu lá em casa. É interessante e horrorosa, né, ao mesmo tempo. Estávamos domingo em casa, mudando o canal da TV por assinatura, e daqui a pouco o controle remoto veio quebrado, desde que chegou. Por razões de ética, eu não falo a empresa que é, aqui é a NET. Aí eu estava mudando e... Mas nunca funcionava, torcida e falei, hoje eu vou colocar todos os canais, porque nunca chegava a colocar todos, né? Tem um ano, nunca... Aí eu estou mudando de canal, daqui a pouco a gente na sala surge um canal. Eu vi que tinha gente pelada, mas demorou para entender o que eles estavam fazendo. O que é isso? As crianças na sala, foi horrível, né? Aí corre o controle remoto quebrado. O que faz? Joga na TV e quebra o tubo de imagem? Melhor. Que horror! Tá, quebra tudo. Aí corri lá, desliguei, era domingo, na segunda de manhã, liguei o canal, daquele pulo de novo, liga pra TV. Aí liguei lá pra companhia e falei assim, olha, tem um canal de filmes pornográficos aqui na minha casa. É curioso, porque o meu pacote é o entretenimento kids. Sabe, kid quer dizer criança. Então, pornô não tem nada a ver. Isso caberia processo, caberia... É horrível. Deve ter acontecido algum problema técnico. A moça falou assim, não, é uma promoção. Uma promoção. E não tem como retirar. Falei, não, vai retirar. Talvez retire a televisão, retire tudo. Mas vai retirar. A mera ideia de que na minha casa tem um canal pornô aberto me irrita, me tira a paz. Por quê? E foi uma luta para conseguir fazer eles desligarem. E a moça falou assim, peraí, nós vamos lá... Você aperta um botão, Alt, Ctrl C, Del, e coloca no canal. Eu falei, moça, não... aí eu fui, tirei as crianças da sala, coloquei no canal. Como é que eles fazem aquilo? 24 horas por dia? Aí tira as crianças da sala, aí eu estou olhando aquela coisa nojenta e tentando mudar aqui o controle remoto quebrado. Percebeu o drama? Aí eu falei no telefone, falei, moça, isso é ridículo. Eu tenho que passar por isso. Ela falou, não, eu vou enviar um rapaz que vai ir e vai regular tudo, né? Por que que cristãos sentem-se indignados com o pecado? Isso foi um exemplo muito gritante, mais cômico do que um exemplo. Mas quando eles notam qualquer possibilidade de pecado, eles sentem a paz indo embora. Eles não podem nunca apagar essa sensação. Não podem perder. Não tem nenhum mérito nosso, é que nós nascemos de novo. A gente não suporta ficar ruim com Jesus, entende? Tem a ver com essa comunhão íntima com Ele, e é graça pura. Você não se adequa mais, você não consegue se adaptar mais às coisas que o mundo faz. Eu achei interessante a surpresa da moça que falou para mim assim, é uma promoção, o que ela quer dizer? Todo mundo quer um canal desse de graça, e não vai se incomodar, mas o cristão não suporta a ideia de que ele exista mesmo bloqueado. Eu fiquei, meu Deus, como é possível que pessoas que tiveram seus corpos criados pelo Senhor se disponibilizem a vender o corpo? Eu fiquei com dó daquela ideia de homens e mulheres servindo de espetáculo a outros, desprezando seus próprios corpos, né? Os cristãos, então, nascidos de novo, eles são sensibilizados de tal forma que se eles derem atenção a essa paz que vem de Deus e a respeitarem, eles nunca pecarão. Não conseguem, porque eles temem estragar essa paz que tem entre eles e Deus. Eles serão cuidadosos com toda decisão que possa prejudicar essa paz. Eles têm inimizade com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, a paz do Evangelho que eu anunciei aqui é uma paz de vínculo, é uma paz que une os homens, é também essa paz que Jesus diz. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. E ele começa a falar sobre a casa se levantando contra a pessoa. É, na minha interpretação, esse texto é fácil de interpretar, porque nós já vimos isso. Quando uma pessoa se converte, toda a ira acumulada, todo o desprezo que a própria família pode ter por ela, não é? Enquanto eu fui garoto envolvido com gangue, com briga, minha mãe preocupava, mas preocupava pouco. Quando eu me converti, ela pensou assim, ah, você está ficando fanático, essa igreja é do reverendo Moon. Então as pessoas são pouco despertadas para o perigo quando as pessoas não se convertem, a família e outros. Mas quando o evangelho converte alguém, já há uma inimizade por parte do mundo, já há uma divisão logo nas casas. O evangelho divide mais do que qualquer outro tipo de teoria ou ideologia. Pode observar, eu vivo em ambientes em que as pessoas citam mestres budistas, falam de espiritismo. Experimenta você falar sobre Jesus Cristo. Você consegue um tipo de antipatia das pessoas, de revolta, gigantesco. Então o evangelho, ele é um evangelho também de ruptura. Ele é um evangelho que também, quando é anunciado, ele produz uma espécie de divisão. produz essa inimizade com o mundo. Então, é paradoxal, tem dois lados mesmo. O evangelho é o evangelho da paz. É o caminho da paz. O evangelho é anunciado como paz entre os homens, mas o evangelho também é espada, rompimento, secção, corte. Essas duas forças funcionam como motor elétrico, mesmo na igreja do Novo Testamento. Eu procuro paz com Deus, mas eu também tenho inimizade com o mundo. E na minha busca por paz com Deus, eu vou acabar contrariando muitas pessoas. Pedro já dizia isso. O que interessa? Obedecer a Deus ou aos homens? Tem que obedecer a Deus primeiro. Então o evangelho tem... Ele olha para um lado, desprezando outros, é claro. Ele atenta para essa hierarquia. Eu vou obedecer a Deus primeiro, antes de obedecer qualquer homem. Então o evangelho estimula a obediência a Deus, mesmo quando essa obediência desobedece os outros. É evidente na Bíblia. Isso é claro. Jesus diz mais, ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu queria grifar aqui principalmente que a paz que Jesus dá não é a mesma paz que o mundo dá. Então nós temos dois tipos de paz. Temos a paz que Jesus nos dá e temos a paz que o mundo dá. A paz de Jesus contrasta com a paz do mundo. E a paz do mundo pode ser erradamente entendida como uma dádiva divina. E às vezes a pior coisa para qualquer pessoa é viver em paz com o mundo. Quando as pessoas te elogiam, quando todo mundo acha que o que você está fazendo está certo. Há algo no serviço a Deus, há algo no obedecer à vontade de Deus que vai produzir algum tipo de oposição ou rejeição. Que vai produzir algum tipo de perseguição, algum tipo de antipatia por parte do mundo. O evangelho é revolucionário porque a pessoa tem paz com Deus e isso é suficiente para ela. Ela consegue ter essa paz mesmo no nível das economias. O que a palavra contentamento significa? Ela é utilizada algumas vezes nas escrituras do Novo Testamento. É contentar com aquilo que você tem. É a paz em estado sólido. O que eu tenho? Tenho essa casa, tenho esse carro. E o que você sente necessidade? Nada. Está bom desse jeito. Isso é uma lógica irracional para o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje quer produzir em você uma espécie de falta de paz, de necessidade e novas necessidades, para que você nunca sinta-se satisfeito, né? E você continua naquela roda de consumo. A vida das pessoas do mundo é formada por submissão ao mundo e resistência a Deus. Já o cristão tem isso invertido. Nós submetemos ao mundo e nós submetemos a Deus e resistimos ao mundo. Sempre que você fala resistência, você tem alguém que está aparentando rebeldia, então. Porque ele não se dobra à ordem vigente. Ele é alguém que vive na marginalidade frente à ordem vigente. Então, dentro desse contexto, e para fazer jus à ideia de que estou falando sobre revolucionários e profetas, o evangelho é, por natureza, algo marginal. Porque marginal significa margem. Como é que o evangelho começou a ser anunciado? Ele ia, como dizem em Minas, comendo pelas beiradas, não é assim que o mineiro faz com o prato? É. Os pobres vão convertendo. O evangelho sempre se deu bem quando ele não é famoso, quando ele não é de fácil aceitação. Pode observar. E quando o evangelho entra na fama e tem os canais de comunicação, o que acontece? Piora. Em vez de avançar, atrasa. O evangelho é, por natureza, um tipo de movimento que é um movimento revolucionário, marginal mesmo. Porque ele vai invadindo os lugares e as pessoas, ele vai sendo divulgado no boca a boca, às vezes clandestinamente, e ele consegue muito mais poder ele consegue muito mais persuasão quando acontece assim do que quando tem o poder do mundo para persuadir os outros. Então o evangelho é por natureza um evangelho, uma ideia revolucionária, um movimento revolucionário. O mundo nunca compreenderá o evangelho. Nunca. Se compreender, converte. Se alguém olha, entende, vai converter. O evangelho tem um tipo de teor que só faz sentido para quem é iluminado por Deus e tem a revelação do evangelho. Quando você está pregando, eu preguei muito, eu fazia aqueles impactos da Jocum, evangelismo, então você desce num lugar com os panfletos, não é uma ideia humanamente inteligente, né? Você chega numa cidade como uma cidade que tem uma festa típica, desce lá com um monte de panfleto e vai evangelizar enquanto o pessoal está bebendo, namorando. Em termos bem humanos, não é um ambiente muito religioso. Mas em diversos momentos eu entregava um panfleto e fazia uma pergunta banal. Eu queria perguntar se o senhor é feliz, perguntei a um homem que estava numa feira. Ele estava lá, todo mundo passando, o lugar lotado, ele começou a chorar, disse que não, evangelizei ele, chegou a esposa, evangelizei também. Eu fiquei mais assustado que eles. O evangelho tem aquela força que é Deus a favor de quem o anuncia, e ele se revela na mente da pessoa e inverte tudo, põe tudo diferente. O evangelho é ligado no supranatural, ele acredita mesmo na intervenção divina, que é Deus quem faz a sua obra avançar e faz de maneira linda. Então a gente acredita mesmo. Isso difere daquela evolução lerda. Tem coisa que evolui, mas é de um jeito muito lerdo, não dá para aguentar. Ah, você vai esperando. O evangelho tem aquele caráter revolucionário de quem crê na oração. Se eu creio na oração, eu acredito que posso orar e coisas podem acontecer que fazem tudo andar muito mais rápido, não é? Olha, espera algum tempo que essa ideia na cabeça de fulano passa. Quem crê na oração no evangelho, não espera esse tempo. Dobra os joelhos e começa a orar e vai decidindo aquilo em oração. Então, o evangelho ele tem um jeito aguerrido, impaciente, peculiar, muito forte nos intercessores, de acreditar que as coisas podem ser mudadas na ordem natural, que a gente não precisa esperar muito. Outra coisa importante sobre o evangelho é que ele está sempre ligado ao assombro. Você já cumprimentou pessoas? Por exemplo, festa surpresa que você já sabe que prepararam para você, não é chato? Não é chato. Alguém te conta. Aí fala assim, mas agora você não fala para eles. Eu detesto quando isso acontece. É, tem que fingir surpresa. É a coisa mais difícil do mundo. Não é? Você chega e fala, não convence. Estou lembrando, Haroldo, daquele seriado lá, Lie to Me. Não é isso? Que ele descobre pela fisionomia do indivíduo, se é verdade ou não, e surpresa, é dentre as emoções, é a mais difícil de você simular. Não é? Agora, o evangelho é caracterizado por essa surpresa, pelo assombro. Há um tipo de produção na pessoa, por Deus, um tipo de espanto na pessoa, de assombro, quando ela recebe a boa nova, que ela fica diferente. Ela dorme diferente, ela reage diferente. E isso nunca termina. Eu estava lá em Bauru, o pastor Ariovaldo pregou um sermão lindo sobre descansar em Deus. Eu fui para a casa que eu estava hospedado, foi a melhor noite que eu dormi nos últimos 4, 5 meses. O sermão me trouxe assombro, espanto. O evangelho sempre nos deslumbra. O evangelho é a boa nova. Ninguém recebe uma boa notícia de um jeito tácito, calmo, intelectual, sabe? O evangelho, então, ele produz um tipo de assombro e efeito no indivíduo, uma surpresa. Eu estava com meu pai comendo um bolo, acho que chama formigueiro o bolo, não é? Estava só eu e meu pai na cozinha. Quem não conhece o bolo formigueiro? Miriam, passa a receita para o e-mail desse rapaz. Pensou que eu ia fazer, né? Estávamos eu e meu pai na cozinha comendo um bolo. Meu pai viveu na Amazônia, na selva. Aí quando a gente cortou o bolo assim, eu lembro que isso é uma formiguinha correndo. Cortou, ela tchá, caiu no mundo. Mas numa velocidade espantosa para aquela criatura, né? Aí meu pai falou, para tudo. Tem que matar. Aí levantou e está procurando a formiga na mesa. É, pai, a gente não pode falar de uma vez. A gente começa a pensar, ih, o pai já não está batendo bem, né? Procura, falou, pai, deixa a pobrezinha embora. Uma formiga, falou, não, essa é aquela que encontrou o bolo. Essa é a batedora. Não ri não, que foi meu pai que falou. Papai falou, tá certo. O meu pai diz, e ele sempre sabe o que ele está dizendo, viu? Que tem uma formiga que sai procurando doce. Bom, tem gente que sai procurando doce, mas tem uma formiga que sai procurando doce pelo lugar. E quando ela encontra o doce, assiste e descobre, vê se não é verdade. Eu nunca vi, mas deve ser. A formiga encontra o doce e ela volta e fica o caminho dela direitinho, porque as outras formigas sabem o caminho que uma fez já, né? Mas o curioso é que fica o caminho que ela faz de volta. E é diferente o caminho que uma formiga faz de volta depois que encontrou o doce. Eu estou imaginando, que eu não sei, mas eu acho que as formigas olham que nem aqueles soldados que tem infravermelho e falam, olha ali, tem as pegadas de uma que encontrou o doce. A formiga que encontra o doce, você descobre rapidinho. Ela corre muito, que ela está indo avisar. Ela está doidinha, porque quem prova doce não consegue ficar parado. Já viu criança? Come doce, fica elétrico. E ele é capaz de despertar um formigueiro inteiro, e aí o seu bolo vai merecer o nome de bolo formigueiro. Porque elas vão achar. E meu pai matou a pobrezinha, uma pena. É, mas é um exemplo também do testemunho cristão, né? Você pode morrer. Agora, o evangelho está sempre associado a você encontrar o bolo. É diferente. Quando você encontra o bolo, aquilo vibra em você e você comunica outras formiguinhas. Quando você fala uma coisa simples, as pessoas sentem aquele toque. Então o evangelho carrega um poder de desordem para o mundo de agora muito grande. Ele é perigoso para o mundo. O evangelho verdadeiro, anunciado com poder, com revelação, é algo que coloca toda a ordem natural das coisas no mundo em risco, em perigo. As pessoas se sentirão profundamente incomodadas com as comunidades cristãs que vão viver o evangelho. É por isso que a igreja vai enfrentar a perseguição que vai enfrentar. Porque a mera percepção de que tem alguém que consegue viver o evangelho irrita outras pessoas. Lá em Goiânia, não é? As casas de recuperação, por razões justas e às vezes exageradas, estão sofrendo muita fiscalização, não é? É. Tem várias casas sendo fechadas, existem razões que cabíveis, não é? A casa não tem, às vezes, as condições sanitárias para funcionar, mas só que tem que lembrar que o viciado em crack, antes de ir para casa, estava na sarjeta. Lá ninguém se incomodava, teve algum irmão que foi lá e colocou ele numa casa que pode ter pouco banheiro, mas está melhor que a sarjeta. Mas o Estado quer melhorar isso e a gente acha que faz bem fazer isso. Mas eu lembro de um texto em que os médicos criticavam as pessoas das casas de recuperação, porque, segundo os médicos, não era assim que curava um dependente químico, era um assunto médico. Aí eu pensei, se alguém me mostrasse alguém que um médico conseguiu fazer largar o vício, eu aplaudiria esse senhor. Porque não acontece, não tem lugar nenhum. Ah, eu passei pelo médico, eu era viciado em crack, eu estou bonzinho. Quando a igreja consegue um trunfo, que é pegar a gente viciada, colocar num lugar e pelo poder do Espírito Santo conseguir uma liberdade, isso atrai inveja, calúnia, vai atrair mesmo. Embora hajam argumentos também justos da parte de quem critica casas de recuperação que não estão bem equipadas, é verdade que por trás também tem uma mentalidade. O mundo detesta quando a Igreja de Jesus, pelo Evangelho, manifesta resultados que eles não conseguem manifestar. Então, a igreja, vivendo uma vida profética, porque ela pensa no supernatural, ela se assombra com a mensagem do Evangelho e nela crê, ela é alguém que vai despertar a ira do mundo, a oposição do mundo, porque ela consegue resultado, mesmo em escala pequenininha, porque é essa a ideia. A ideia é que a igreja consiga fazer tudo o que o mundo diz que poderia fazer e nunca consegue. A igreja pode evangelizar, pode aconselhar casais, pode trabalhar com dependente químico, pode criar escolas, pode aconselhar jovens e conseguir muitos melhores resultados, porque ela está acompanhada pelo poder de Deus, o poder do Evangelho, para fazer as pessoas nascerem de novo. Eu encontrei no Casados para Sempre um juiz de paz, que numa carreira, não lembro de quanto tempo, mas vamos colocar aí 15 anos, 20 anos, ele era um juiz veterano, falou, eu nunca consegui fazer um casal se unir. Ele é pago para fazer um casal que vá até lá separar, se reconciliar. Não conseguiu. Aí ele foi numa formatura do Casados para Sempre, ficou tão emocionado e empolgado que pediu e impôs uma espécie de lei, um protocolo deles lá no tribunal dele, na vara dele, que nenhum casal que vai ser atendido por ele separe sem fazer o curso primeiro. E os irmãos vão lá e fazem de graça, e pagando muitas vezes, porque tem que ir lá, um curso que tem efeito. E o juiz de paz disse isso, eu sempre recebi para conseguir o resultado que vocês conseguem fazendo, trabalhando voluntariamente. E sabe o que é isso aí? É a igreja crendo no poder do evangelho de forma revolucionária. A gente não acredita que a evolução normal e natural das coisas funciona. A gente acredita que tudo tem que ter mais velocidade, principalmente quando o assunto são esses, salvação das pessoas, santidade, senso de presença de Deus. A igreja sempre tem sede, ela sente sede por mais de Deus, por mais gente salva, ela sente sede por mais gente vivenciando essa experiência com Deus de santidade, de sentir-se guiado pelo Espírito Santo. Bom, quem são os profetas então? Seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento. O profeta é alguém que ouve a voz de Deus. Por isso tem essa foto desse rapaz com fone de ouvido. Porque também no processo em que o profeta ouve a voz de Deus, ele acaba não ouvindo outras vozes. E pouca coisa irrita mais o mundo do que falar com alguém e a pessoa não atender. Tem a história do eremita, aquele que vive no deserto, que estava numa espécie de convento no deserto, aí discordou de algo que os irmãos do convento faziam, que não agradava a Deus, saiu, subiu numa montanha e ficou lá na chuva, lá no alto da montanha. Aí foi o presidente, a pessoa que dirigia o convento, foi e falava assim, desce daí! E o irmão quietão lá orando, dias, tomando chuva, orando. Irrita mesmo, a pessoa está num convento, todo mundo vê lá em cima, o rapaz orando e ficando lá à vontade. O dirigente gritava, desce daí, desce daí. E ele quieto. Aí ele disse, você não está me ouvindo não? Aí o rapaz falou assim, eu não consigo, porque eu estou ouvindo a outra voz, a voz de Deus. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus a tal ponto que ele vai não atender outras vozes. Então ele sempre dará essa impressão de rebeldia mesmo, porque ele não atenta para outra voz quando ele ouve a voz de Deus. E ele é muito sensível a essa voz, ele não quer perder a paz de Deus no coração. Quando um profeta está presente em uma comunidade, ele é alguém que parece muitas vezes aborrecido, é alguém que muitas vezes chateia, porque a preocupação principal dele são os interesses de Deus. Os interesses de Deus, mesmo quando em detrimento dos interesses do povo. Ah, mas o povo precisa disso. Não, eu estou aqui para assegurar que o que Deus precisa será atendido. Então o profeta, ele pensa numa ótica do que o céu exige da terra. O que o céu exige da terra. Enquanto em muitos momentos a igreja pode pensar, e não é tão terrível assim, mas se ela pensar só assim o tempo todo, ela perde o foco. O que a terra está precisando do céu? É, pode ser, não é? Eu estou orando por alguém em apuros, né? O que esse irmão está precisando? Mas tudo se eleva, a visão ganha mais nobreza. Se eu calculo que o evangelho, na verdade, existe para satisfazer as necessidades de Deus, e Deus necessita de um povo, Deus quer ter comunhão. Quando eu penso o evangelho, então, na ótica em que os profetas o proclamam, sabe? Eu compreendo o evangelho na perspectiva divina, numa ótica profunda, desalinhada com os desejos terrenos, mas alinhada profundamente com o céu. Mas isso chateia em muitos momentos, porque o profeta vai fazer questão de anunciar isso o tempo todo. Outra coisa forte nos profetas, eles não negociam. Eles têm uma visão e eles não têm nenhuma disposição para negociar aquela visão. Isso é bom, é lógico, porque eles garantem a integridade da visão, preocupam-se em manter a visão íntegra. Mas o mais forte sobre os profetas, e você vê isso em várias citações do Novo Testamento, a gente vê no Velho, mas no Novo Testamento tem um sabor especial, é quando o apóstolo diz que os profetas ansiavam ardentemente, ou almejavam, ele usa várias palavras na tradução, ver essas coisas que vocês estão vendo. Então o texto diz que hoje nós vivemos uma experiência que os profetas do Velho Testamento, quando anunciavam, eles tinham um desejo poderosíssimo e conversavam isso com Deus, e em alguns casos Deus tinha que avisar para eles, né? Você está vendo isso, mas você só em visão aqui, e não vai, você não vai viver essa experiência. Os profetas, então, são pessoas tomadas por um desejo ardente. Essa palavra é muito, muito recorrente, acontece muitas vezes no Novo Testamento. Existem duas palavras para desejo ardente na Bíblia. Via de regra, quando o Novo Testamento usa a palavra desejo ardente, ela é tão forte que ela é dedicada ao pecado sexual, ao pecado da pessoa que vive uma sedução e não consegue se libertar, um abrasamento. Então é curioso que essa mesma palavrinha seja utilizada outras vezes, em outros momentos. Nós temos a palavra epipoteu, no grego. Epipoteu é aquele choro do bebê que deseja o leite ardentemente. Incomoda, não incomoda? Lembra o profeta. Tá? Porque epipoteu é aquele bebê que quer mamar, e ele vai chorar e ele decide: ninguém ficará em paz nessa residência enquanto eu não tiver meu leite. Tem pouca coisa no mundo mais irritante do que bebê chorando de fome. Ninguém aguenta ficar perto, né? Essa palavra epipoteu descreve aquele desejo ardente que o bebê tem por leite. É um desejo incontrolável que interrompe tudo, que cria desconforto em todo mundo à volta enquanto não atender. O profeta é tomado por esse desejo ardente. Combinou com o profeta? Tá. Ele tem um desejo ardente profundo que assemelha ele ao bebê que está chorando pelo leite e que não vai parar de chorar enquanto não for atendido. Depois existe uma outra palavra, ainda mais forte, que é epitumus. Tumus significa raiva, paixão, fúria, ira que ferve de forma imediata e logo se acalma, aquela ira súbita, não é amargura, aquela justa indignação, é uma tradução melhor para o português. Tumo significa brasa, significa ardor. O vinho da paixão que excita, enlouquece, destrói pela sua força. O profeta é tomado por esse epitumus. A palavra epi significa girando. O profeta é alguém que fica girando em torno de algo, de uma visão, girando em torno de uma revelação divina, de um mandato de Deus, e ele faz isso tomado por todas essas emoções que são muito pouco religiosas. Quando a Revolução Francesa aconteceu, alguns amigos indicavam a outros: vai lá visitar, porque o mundo todo fervia com a ideia de república. O mundo foi mudado pela Revolução Francesa. Muita coisa boa e muito mais coisa ruim. Aí eles diziam: se você prova desse vinho, você nunca mais é o mesmo. Então há um tipo de vinho que se prova, há um tipo de visão que você tem, de ideal, um tipo de visão que nós temos do futuro, da igreja, que deixa a pessoa completamente inadequada e estragada para todo o resto. O profeta é alguém que provou isso. Epitumus é esse tipo de desejo ardente que toma o profeta profundamente. Eu sei que vocês estavam olhando, mas eu vou passar, tá? Está quase acabando. Então agora eu vou apresentar três exemplos que resumem um pouco os profetas e a gente vai encerrando. Olha só. Primeiro, nós temos Elias. Elias é um exemplo tão gritante que quase todo movimento profético na Bíblia recebe o nome dele como sinônimo. Se você fala profeta, é bem provável que os judeus pensem primeiro em Elias. Elias deu tanto nome ao movimento profético, e é lindo ver como Deus se permite batizar e muitas vezes se nomear pelo nome de alguns servos dele, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que legal para Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele também é Deus de Elias, e Elias também representa em muitos momentos o ministério profético, e fala Elias, você lembra de fogo, vento, ruído, perturbação. Elias é aquele que tem um senso de estar presente na presença de Deus. Não lembra a paz de Deus? Não só o senso da presença de Deus, ele fala, Deus em cuja presença eu estou, eu sei que ele está em mim, eu sei que eu estou nele, estou na presença dele, aonde anda? É quase um lapso temporal que aponta para a graça, lá no Velho Testamento, né? Um tipo de comunhão, de proximidade com Deus, que mantinha Elias ligado em Deus. Elias defendia os interesses de Deus. Elias representa fogo, ardor, milagres, ira, epitumus, como eu disse há pouco. Eliseu continua na mesma linha, recebeu porção dobrada do Espírito de Elias, que é o Espírito Santo. O que nele representa mais o ministério profético? Elias é aquele discípulo e profeta que faz um pedido, que é uma coisa difícil. Lembra que Elias falou? Dura coisa você me pediu. Eliseu então representa que o ministério profético aponta para um nível de preparação dos cristãos em que eles são capazes de pedir coisas difíceis. Sempre que a palavra profética foi anunciada, eu me lembro muito do avivamento morável, quando alguém anuncia a palavra profética, quando o povo é desafiado, tudo isso regido pelo Espírito Santo, as pessoas fazem pedidos difíceis. Jovens pediram para morrer em terra estrangeira, servindo como missionários. Como alguém faz uma oração dessa? As pessoas fazem orações difíceis porque são despertadas pela palavra profética. Porque o profeta, quando ele clama, ele revoluciona de tal forma a mentalidade da pessoa que ela não se vê mais na normalidade. Ela faz um pedido que pode receber uma resposta dessa. Dura coisa você me pediu. São orações de alto nível, orações que envolvem muito sacrifício. Ao mesmo tempo, Eliseu era pessoal, ele tinha compaixão das pessoas, não é? Ele se envolvia, ele fazia milagres para a sobrevivência de viúvas que iam ter os filhos vendidos como escravos. Ele fazia milagres excêntricos, o machado afundou, ele vai lá e tem, vamos fazer boiar. Então, há um nível de pessoalidade, de compaixão no ministério profético. Às vezes a gente acha que o profeta é sempre desligado das pessoas. Não, não. Os profetas, às vezes, são muito ligados ao que passa no íntimo, na essência do coração das pessoas. Eles conversam, eles sentem, eles notam. Eles são muito ligados a questões essenciais do espírito humano. E são muito ligados em atos cotidianos de misericórdia, que é o caso de Eliseu. Eles eram alguém que vivia misericórdia cotidianamente. E João Batista, que é o próximo nessa mesma linha, que também recebeu a mesma unção deles, João Batista é um que também vai falar sobre isso. Fala sobre dividir com o próximo, sobre se contentar com o que tem. Então João Batista é alguém muito ligado em atos cotidianos de misericórdia. João Batista vai conseguir concluir um pouco mais sobre qual é o ministério profético e revolucionário na igreja. Quando a Bíblia usa essa palavra, preparar para o Senhor um povo bem disposto, ou preparar o caminho, palavra preparar no grego é eitomazo. Eitomazo significa que eu retiro aquilo que é fraco e eu coloco no lugar algo forte. Quando as pessoas equipavam um navio para a guerra, por exemplo, eles pegavam um navio civil, normal, aí avaliavam, o que tem nesse navio que é fraco, que não vai aguentar o combate e a batalha? Ah, tem essa viga, tem aquela madeira. Aí no estaleiro eles retiravam tudo que era fraco e substituíam por algo que fosse forte. A palavra profética é revolucionária porque ela retira da igreja o que é fraco, com crítica, com exortação, e ela coloca no lugar algo que seja forte. Por exemplo, ela enfatiza a prática da palavra. Não adianta saber e não fazer. Então, todo ritual, toda liturgia hebraica está acontecendo lá nos templos em Jerusalém. João Batista, no entanto, atende o povo lá à beira do Jordão, no deserto, avisando o que para eles? Falando sobre questões práticas do dia a dia. Então, a palavra profética preocupa-se muito mais com a prática da palavra do que com a religiosidade, com a prática religiosa. Ela acredita também que a sociedade da igreja é uma sociedade alternativa. Tem coisa que o mundo faz, mas tem coisa que a gente não faz. Como eu disse, porque a gente preza para manter a paz de Deus em nosso coração, como nosso árbitro. E, finalmente, a palavra profética produz uma interrupção na vida cotidiana. A gente não consegue viver a vida como o mundo vê. O Haroldo citou um bom exemplo. As pessoas do mundo detestam a ideia de deixar uma empresa ou emprego, ou pegar as férias e dedicar ao que vocês estão fazendo. O que é capaz de fazer isso acontecer, hein? A palavra profética é capaz de fazer as pessoas interromperem atividades cotidianas, porque elas se interessam mais pelo reino de Deus, pelo interesse de Deus, do que qualquer outra coisa. Por que você vem para um lugar para levantar às 6h30 da manhã no frio? Pô, não ri não, fala misericórdia, eu fiquei até culpado agora. Eu fiquei com dó de vocês, vocês estão com dó de mim, né? Por que vocês vêm para um lugar, já jejuaram? Quando vai ser, Elisa? Não vai ter? Não vai ter? Ah, está enfraquecendo, estou brincando. Por que as pessoas são desafiadas a algo assim, interrompendo a vida, deixa a família, deixa tudo e vem para cá? A palavra profética desafia os cristãos a viver de um jeito diferente. E ela para com a vida secular, para que a pessoa possa ter uma vida que tem Deus em primeiro lugar, né? Alguns exemplos de patologias ou doenças do profeta revolucionário. Agora vai, né? Então dá para ver tudo isso em Elias, ó, quase tudo, não tudo. Primeiro, o profeta padece de um isolamento crônico. Eu já disse, ele é tão tomado pela visão que muitas vezes ele não tem assunto. Isso não é bom não, isso é ruim. Isola, prejudica inclusive a transmissão da palavra em muitos momentos. Claro que a gente nunca vai ver alguém que está envolvido com assuntos espirituais urgentes, sempre envolvidos com rotinas, mesmo em igreja, em comunidade. Mas o profeta já tende a um isolamento que é difícil de quebrar. É muito fácil um profeta começar a andar sozinho, porque já é uma inclinação muito forte nele. E é muito também desafiador tentar romper esse isolamento de pessoas que têm essa inclinação profética e que têm essa visão revolucionária discutindo assuntos do cotidiano. Então eu e a Miriam temos muito sucesso, às vezes deixando a pessoa em casa hospedada alguns dias. Aí toma café da manhã, discute assuntos aparentemente triviais, mas que pessoas que têm muita inclinação profética, pessoas que são muito apaixonadas pela revolução, têm dificuldade de tratar e de viver uma vida que tem algum convívio social, alguma irmanação, né? Os profetas também padecem de muita exclusividade, uma sensação forte de exclusividade. Meu Deus, só eu fiquei, disse Elias, né? Aí Deus tem que lembrar, não, tem outros, filho. Está com essa sensação. Daqui a pouco você vai falar que você é o Messias. Não, não é assim. Não é assim, não, tem outros. Mas o profeta sofre com essa sensação de exclusividade. Só eu sinto isso. E também o profeta, eu penso, por que que Elias sentiu isso, hein? Uma que os outros estavam escondidos, né? Mas talvez uma sensação que o profeta tem é que a visão que ele tem é tão única, porque ele se apaixona tanto, e ele parece que está vendo melhor que os outros. Então tem um detalhe interessante nos profetas. Quando ele vê ou encontra outra pessoa que viu a mesma coisa que ele, ele vibra. Mas quando ele compara os detalhes, ele fica meio bravo. Ah, não é exatamente o que eu vi. Eu vi assim, ó. Você está vendo meio assim. Vai para lá. Essa sensação de exclusividade produz no profeta uma espécie de cisão, de partidarismo. Talvez a melhor palavra não é partidarismo, é uma dissensão mesmo, uma atitude de sempre se dissociar do outro, para falar, eu vi desse jeito. Ele tem dificuldade de ter comunhão na visão. O profeta sofre de inadequação. Ele não se sente adequado em lugar nenhum. Claro, ele está vendo o futuro. Ele tem uma visão do futuro. Então ele sofre muito de inadequação. Inadequação nessa vida. Inadequação no jeito que a igreja está. Ele padece muito disso. Tá? E por conta disso também muita impaciência. Eu já estive em reuniões ótimas. Já vi assuntos serem tratados nas reuniões e curados por Deus. Mas eu vejo, às vezes, gente com inclinação profética deprimido no final. Fala, por quê? Não, que não aconteceu o que eu queria. Mas, meu filho, assim não dá. Cristo voltava hoje se acontecesse o que você queria. Não dá. Agora, essa impaciência que é característica do temperamento, do perfil profético, ela pode ficar exacerbada, exagerada, a tal ponto que o profeta não se contenta com nada. A tal ponto que ele não consegue perceber, mesmo quando Deus faz coisas pequenas e louváveis entre o povo. Pode ocorrer. Mais algumas. Aqui um pouco mais filosóficas. O profeta tem dificuldade para compreender que o reino de Deus avança com duas palavrinhas. Não estou na Bíblia não, mas dá para você ver o tempo todo. Tem continuidade e tem ruptura. Nunca tem tanta ruptura que começa algo novo, não é? Nunca tem. Ah, agora nós começou com outro povo. Israel acaba e começa outro povo daqui para frente. Não acontece isso. Sempre há um remanescente. Essa é a vitalidade da semente no meio do povo de Deus. Sempre tem um remanescente. Sempre tem um Israel que ouve. Sempre tem uma igreja. É a igreja, mas existe um contingente da igreja que ouve. O Espírito Santo sempre se moveu, havendo um remanescente. Então sempre tem uma continuidade. E quando a Bíblia apresenta rupturas, ela é uma ruptura. Começa algo novo, mas ela tem uma continuidade, uma ligação com o passado, uma ligação positiva. Eu sempre me assustei com movimentos que se desassociam da história da igreja. Não confia. É algo absolutamente novo, começou agora e não tem ligação com ninguém. Isso é estranho demais. Não tem como. É como se Deus desprezasse a história e o povo. E muitas seitas existem porque elas quiseram fazer uma narrativa de si mesmas com total ruptura, sem compreender-se como uma continuidade ao povo de Deus e a um remanescente. Os profetas também têm dificuldade para compreender que as condições têm que estar maduras para que algo no meio do povo aconteça. Tem coisa que não pode acontecer agora, tem que esperar, e Deus está operando para tornar aquelas condições maduras, amadurecendo a sensibilidade do povo, movendo-se na história do mundo. Porque muita coisa não acontece tão rápido na igreja? Primeiro, antes de tudo, porque Deus em sua soberania tem um plano. Não tem nada a ver com a gente, não. Deus na sua soberania tem um plano. Tem gente a levantar, tem coisas a fazer no mundo e na igreja. Tem um despertamento, uma expectativa a desenvolver no povo. Ele tem condições para amadurecer. Tem que amadurecer as condições, tem que amadurecer, tem que tratar a terra, como o Haroldo falou. Os profetas têm dificuldade de compreender a gestação. A palavra hebraica para verdade tem três letras. A primeira, Aleph, simboliza o homem em comunhão com Deus, na presença de Deus. Isso o profeta entende. A última palavra, letra, Tav, significa final, propósito. Tem a imagem de um velhinho apoiado numa bengala. É o fim, o propósito final, os últimos dias. Mas a letra do meio, Mem, é um útero que significa espera, gestação. Essa letra o profeta não consegue nem soletrar. Ele tem dificuldade, porque significa, olha, hoje as coisas são pequenininhas, embrionárias, tem um comecinho pequeno. Mas esse comecinho aqui vai potencialmente ganhando força, 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 e o povo vai amadurecendo e vai compreendendo. As coisas têm que ser gestadas para depois darem fruto. E por fim, os profetas têm muita tendência tanto à melancolia quanto ao furor. Os revolucionários são assim também. Quando você lê os profetas, os grandes profetas na Bíblia, e quando você lê os revolucionários comunistas, eu fiz muito isso, e também os revolucionários sionistas, esses com mais propriedade, aqueles que, por exemplo, lutavam para tomar Jerusalém de volta, você vê muito isso naquele livrinho Ó Jerusalém, há um ponto comum nesses três, os profetas, os revolucionários comunistas e os revolucionários sionistas. Paixão, melancolia, furor. Os três têm do mesmo jeito. Quando eu leio um revolucionário comunista, eu vejo nele aquela paixão por uma visão e uma melancolia muito semelhante a muitos salmos. Irmão André diz que o comunismo é um credo sem Deus. Então é triste mesmo. Porque eles acreditam como se fosse uma religião, como nós devemos acreditar no cristianismo, diz o irmão André, mas eles estão acreditando em algo que não tem Deus, então é uma causa inútil. O profeta acredita numa causa justa, mas como essa causa demora, ele sofre muitas crises de melancolia e muitas crises de furor. Então, para você pensar antes de concluir, porque essa primeira abordagem aqui não tem conclusão nenhuma. Estou abrindo só vários pensamentos, tá? Primeiro, quais os prejuízos da ausência do profeta e do ardor por revolução? Na igreja de hoje, por exemplo. Quando a igreja caminha com a ausência do profeta, não tem ninguém que tenha aquele ardor, aquela sensação de revolução, que prejuízos podem ocorrer? Quando vocês voltarem aqui à tarde, eu vou apontar para você e você vai responder. Em latim. Hã? Em hebraico, né? Ah, fala em hebraico, latim e grego, aí tá bom. E eu não vou entender nada. Agora a segunda questão. Quais os prejuízos da presença do profeta em surto? Quando o profeta está presente, até demais. Ele está surtando de tão profético que é, não é? Que você pensa assim, não é à toa que mataram alguns. Qual é o prejuízo da presença desse profeta naquele surto, tá? E a outra é, como é que tudo isso começou com a palavra paz, hein? Pensa um pouquinho sobre isso, porque eu estou acreditando que é nessa energia que a palavra paz tem, energia porque ela produz um movimento, né? Um movimento de aproximação de Deus e constante, não sei como é que fala, é repelência quando repele alguém? E um constante repelir o mundo. Se eu estou constantemente repelindo o mundo e constantemente me consultando ou consultando a paz de Deus em meu coração, eu produzo um movimento. Mas pense comigo, o que mais esse movimento da paz de Deus, que também é inimizade com o mundo, como todo esse movimento acabou produzindo essa ideia do profeta, que é alguém que está buscando a paz em Deus e está radicalmente vivenciando essa inimizade com o mundo. Amém. Que Deus nos abençoe, então. Vou cumprir o horário, né? Você vê que eu estou enquadrado, hein? Para ele? Não, não, foi de glória. Eu tenho um amigo que... Deixa eu contar essa que essa é boa. E eu vou parecer mais ridículo e me sinto menos glorioso. Tem um amigo político, você lembra dessa história? Ele era político e converteu, né? Aí ele converteu e começou a testemunhar na igreja. Era político rico e político de Goiás. Então é mais poderoso ainda, né? Aí o homem converteu e veio testemunhar aqui no Sudeste. Aí chegou numa igreja, ele fala com muito... Ele é maravilhoso ouvido. Fala empolgado, você desfruta de tudo. E a conversão foi bem dramática, sabe? Deus derrubou ele mesmo, assim, colocou ele de joelhos diante de tanta glória. E quando ele fala, a igreja levantava de pé para aplaudir. Ele era novo convertido, ele fazia assim, ó. Agradecia mesmo. Em Goiás deve ser costume. Aí nisso, a filha dele passou muita vergonha, que era a igreja que ela convidou, né? Aí ela fala assim: pai, não faz isso, não é para o senhor, não. É para Jesus. Ele estava lá embaixo quando ouviu. Ele ouviu, ela falou, ele fez assim. Aí ele recebeu a glória e começou a levantar tudo de novo. Vamos almoçar.